Estamos na 28ª semana de gestação. A partir de agora, o bebê já acorda e dorme quando ele deseja. E a aparência é bem menos enrugada, porque já começou a acumular gordura embaixo da pele. Ele também reage ao toque, ao som e à luz que passa pela barriga da mãe, fazendo com que se mexa ainda mais. Do lado de fora, a mãe pode sentir dores na articulação pélvica. Isso ocorre por causa das alterações hormonais.
Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada 7 dias o desenvolvimento de 3 bebês. Agora eles estão nos úteros da Juliana.
E os médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova.
Da Débora.
Dá um certo incômodo, porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né?
E da Raízia.
Eu e a bebê estamos bem.
O 40 Semanas encerra aqui a série de episódios sobre violência obstétrica. Para fechar, a gente fala sobre a violência obstétrica que sofrem as mulheres negras. Elas dizem que essa violência é maior, dependendo da cor da pele.
A gente recebeu a doula Daniela Rosa, mestra em Sociologia pela Unicamp e educadora, e a médica Denise Ornelas, mestra em Saúde da Família pela Unifesp.
Primeiro que o Brasil, a nossa sociedade de modo geral, tem muita dificuldade em nomear.
Essa é a Daniela.
Tudo aquilo que a gente quer nomear, o racismo, a discriminação, tudo aquilo que passa que quando surge a necessidade de se nomear, existe uma rejeição a priori, né? Uma segunda leitura que eu tenho feito em relação à violência obstétrica, e aí em relação à violência obstétrica como um todo, é que os profissionais, eles não conseguem se perceber como elementos de uma engrenagem que é violenta. Então, a impressão que eu tenho é que quando os conselhos de classe rejeitam a nomeação, quando os conselhos de classe são até bastante veementes em simplesmente não escutar a demanda dessas mulheres, eles fazem isso partindo do pressuposto que é algo pessoal. Né? Então, falar de violência obstétrica para determinados profissionais, se eles estão ali na sala, eles se levantam pessoalmente ofendidos, e não é disso que se trata. Né? Então, quando, na minha leitura, né, naquilo que eu venho percebendo, conversando com mulheres, quando elas nomeiam, quando elas reclamam que algum tipo de tratamento, elas fazem isso a miúde, elas fazem isso de uma forma quase que, né, ocultamente, tem uma grande dificuldade, porque soa, ainda é lido como algo ofensivo para o profissional, né? Quando, na verdade, a gente sabe que é toda uma engrenagem, que é toda uma forma de olhar para as mulheres que é absolutamente violenta em muitas instâncias e que, para as mulheres negras, né, essa violência ela é ainda mais intensa e extensa também, porque ela extrapola o âmbito da atenção obstétrica e inclusive, muito recentemente, As conversas que eu tenho feito com profissionais de saúde, eu tenho usado e vou usar agora num curso que eu vou fazer em breve, que é, existem algumas interfaces nesse encontro clínico, né? E a negritude, ela é uma delas. Então, a hora que eu me coloco diante de um ser humano e percebo que existem camadas, que existem véus que estão envolvendo aquele ser para mim, eu já vou dispensar a ele o tratamento que eu julgo ser compatível com aquele corpo, com aquele ser humano. E, infelizmente, aquilo que se julga compatível com corpos negros no Brasil é a violência. É a violência em todos os âmbitos. A gente tem expressões como genocídio da população negra, não é à toa, né? É a violência em todos os âmbitos e, infelizmente, desde a chegada.
Como a Melina falou, é muito difícil para a classe médica aceitar que existem práticas violentas no nascimento, né, no pré-natal, às vezes. Que tipo de argumento vocês conseguem usar para evidenciar que, para além dessa violência obstétrica, com todas as mulheres, existe um tipo ainda pior de violência para as mulheres negras?
Então, eu sou médica, né?
Essa é a Denise.
Eu falo de um lugar que, como a Dani coloca, observa e participa dessa negação que a medicina, enquanto instituição, acaba promovendo, não do uso do termo em si, mas eu acho que da conotação de que o profissional médico, ele também colabora nesse intuito, né, da violência. E quando eu tô falando profissional médico, eu não tô categorizando na especialidade de ginecologia e obstetrícia, porque na assistência é o pré-natal, ao parto, a gente tem outros especialistas envolvidos. Então, a gente tem o anestesista, a gente tem o pediatra, neonatologista, e a gente também pode ter o médico de família e comunidade, no caso do pré-natal, que é realizado no risco habitual, que a gente fala. E eu percebo que, obviamente, guardadas as divisas... diferenças entre as especialidades, de modo geral, a instituição, ela realmente é refratária a essa colocação do termo da violência, porque não se sente parte. E aí, muitas vezes, a justificativa é de que é uma coisa externa, né? É uma questão institucional, é uma questão da pressão que os planos de saúde têm, que o aparelho hospitalar tem, em relação a fazer as coisas de um jeito que os profissionais não gostariam, mas eles também estão submetidos ali, e que talvez, muitas vezes, eles estão tentando reduzir, na verdade, o dano para aquela... população, né? Para aquelas mulheres que estão sendo atendidas, para aquelas crianças que estão sendo atendidas. E aí, quando a gente fala, né, da população negra, a gente está falando de uma parcela da população que habitualmente vai usar o sistema público de saúde, onde os órgãos de controle e fiscalização funcionam de uma maneira ainda mais ineficiente no todo, né? Recebem as denúncias, mas o processo de apuração e de punição desses profissionais não passa por uma legitimação, inclusive do controle social, das pessoas que estão fazendo a denúncia, né? Fica geralmente sempre muito dentro das esferas burocráticas, das esferas administrativas. Eu acho que grande parte dessa responsabilidade justamente conseguir pautar tem sido dos movimentos sociais, não por acaso, não tem sido por acaso só das mulheres, mas a gente tem diferenças, inclusive, entre a possibilidade de voz que as mulheres negras têm, que as mulheres brancas, classe média, têm. E aí a gente tem visto mais recentemente esse surgimento da voz das mulheres negras em relação à denúncia da violência obstétrica de um jeito mais protagonista da situação, digamos assim, justamente talvez pelas mulheres de classe média começarem a precisar usar o sistema público de saúde e aí sofrerem essa mesma violência de um jeito diferente, obviamente, mas sofrerem na própria pele os mesmos limites que as mulheres negras acabam tendo, mesmo que a gente saiba que elas mesmas no sistema público também tem benefícios, né? Não são nem, não dá para falar que é privilégio, porque não é privilégio. É alguns tipos de benefícios diferentes em relação ao que a população negra acaba tendo. E eu acho que tá na hora da gente fazer essa discussão e aprofundar nesse gap que existe, né? Entre as diferenças que as mulheres negras e as mulheres brancas sofrem nesse atendimento e nos porquês, como você colocou.
Como vocês podem explicar para quem tá ouvindo a gente o que é a violência que acontece nos partos ou no pré-natal?
Eu sou socióloga, né? E eu acho fantástico esse diálogo que se tornou possível na minha carreira e essa aproximação que eu tenho feito de profissionais da área de saúde, porque na sociologia a violência é um tema, né? Quando a gente está lá na sala de aula, no ensino médio, violência é um tema, é capítulo dos livros de sociologia. Infelizmente é uma matéria muito pouco valorizada no nosso país, né? Mas violência é um tema. E aí, como é que se compreende a violência? A violência é todo ato que vá ferir, de alguma maneira, um indivíduo. Né, um ato de ataque que a gente acaba tendo uma leitura como esse ato sendo mais físico, né? A gente tem, porque ela é mais palpável, né? Quando tem um gesto físico que vá provocar um dano material ou físico a um outro indivíduo, então a gente acaba tendo essa leitura, mas não é só isso, né? Então a violência, ela tem sim uma dimensão que toca muito mais na ideia de concretude, mas ela tem uma dimensão simbólica muito grande. E o nosso racismo, ele reverbera nessa dimensão simbólica, né? Embora eu tenha sim o impacto físico, que é letal, do racismo na nossa sociedade, né? As estatísticas estão aí, né? É só dar um Google naquilo que já foi publicado pelo próprio jornal que a gente está hoje, né? E a gente vai ver a materialidade do impacto dessa violência física. Mas ele também reverbera numa violência simbólica que é muito grande, né? Então, definir a violência obstétrica, para além de pensar o impacto da agressão física, que também acontece, e aí a gente está num extremo muito grande, um extremo, inclusive, que toda a opinião pública reconhece como sendo violência, né? Violência obstétrica ou violência por parte de qualquer profissional. Importantíssima distinção que a Denise nos traz, né? De pensar os vários profissionais que são atores no cenário do parto, né? Então, para além dessa violência que já ecoa, a gente precisa também pensar nos procedimentos que já são respaldados cientificamente como sendo desnecessários, como sendo ofensivos fisicamente para a mulher, mas que foram legitimados em certo tempo. Então, é aí que está, me parece, um grande impasse na questão da violência obstétrica, né? Por que é que hoje uma mulher pode reunir provas de que ter passado por um procedimento que era louvado há 20, 30 anos atrás e hoje já não é mais? Então, é essa dificuldade de caminhar, né, e de agregar cada vez mais reflexões que a medicina, principalmente a ideia de uma medicina baseada em evidências, nos traz, que é a grande dificuldade. Então, eu tenho, sim, o impacto físico, né, aquele que a opinião pública está toda reconhecendo como sendo violento, mas tenho de práticas que outrora eram consideradas legítimas. Mas a gente não pode abandonar a seguinte reflexão: nós vivemos num país escravista. E há pouco mais de 100 anos atrás, era justamente a coerção física que mantinha meus antepassados subjugados ao trabalho escravizado, homens e mulheres. Então, todo o movimento da história, ele é feito dessa perspectiva, de olhar práticas outrora cabíveis, né? Reconhecidas como necessárias e possíveis, né?
E efetivas,
e efetivas, né? A gente vê, por exemplo, todo uma igreja católica do período colonial, que convivia com o extremo da violência, mas que conseguia conviver. Então a gente pensa, nossa, parece que duas coisas tão incompatíveis e que ganharam ali uma compatibilidade por motivações econômicas e tantas outras motivações, e que a gente conseguiu fazer uma transição. Uma transição que precisa ser reolhada o tempo todo, porque a violência está aí, né? A violência, ela está aí. E tem a dimensão simbólica também está muito presente também no cenário da violência obstétrica, né? Daí a importância desse tipo de espaço em que a gente vai colocando isso e as mulheres vão conseguindo se reconhecer como tendo sido vítimas, por exemplo, mesmo que não tenha sido de um ato extremo em que todo mundo diz, isso é violência. Não, essa prática, hoje em dia, que já não é mais aconselhada, ela também pode ser considerada como tal. Para isso, a gente precisa ter acesso a esse tipo de conhecimento.
Eu acho que na questão da tipificação da violência obstétrica, um debate que a gente tem feito mais recentemente é assim, entender primeiro que a violência obstétrica, dentro desse conjunto de violências, ela está dentro da violência de gênero. Então, o homem não sofre violência obstétrica, quem sofre violência obstétrica são mulheres. Eu acho que é importante a gente situar isso, porque dentro desse processo de engravidar, esse processo de parir, a gente tem vários momentos, inclusive tem o momento do abortamento espontâneo ou do abortamento provocado, autoprovocado. Esse momento, por exemplo, também é um momento onde elas estão reféns da possibilidade de sofrimento de violência obstétrica. E aí a gente está falando aqui de situações absurdas em relação a você fazer um procedimento no corpo de uma pessoa que não te autorizou a fazer isso, né? Quando é que você vê um homem sofrer isso? Você não vê isso não acontece. Especificamente, em alguns momentos da nossa vida sexual e reprodutiva como mulheres, a gente vai ter essa possibilidade de ganhar de presente um procedimento que a gente não gostaria, por estar no momento justamente de vulnerabilidade extrema. E aí, dentro disso, como a gente pode observar, a gente tem tantas denúncias de maus tratos, verbais, desrespeito, abuso, mas que elas vão crescendo na escalada de violência até, de fato, se constituir num momento onde você tem essa agressão ao corpo, né? Essa agressão física, que pode ser desde uma manobra que não está preconizada mais, que não deve ser utilizada, até fazer um procedimento que teoricamente é para salvar a vida do bebê ou para salvar a vida da mãe, para preservar uma das partes, porque sempre é essa justificativa, e sempre feito de uma forma muito velada. Então, acho que dentro dessa lógica colonialista que a Dani coloca, né, e de escravização do corpo do outro, tem um processo de desumanizar a figura do outro. Então, naquele momento está irracional, naquele momento não está respondendo por si, não está falando por si, e aí você desumaniza nesse aspecto, mas você também desumaniza no aspecto de colocar numa posição onde eu sei o que é melhor para você, e aí muito desses valores conservadores que a gente tem, religiosos, né? Então, de você é uma alma que precisa ser salva, a gente transporta para você é uma mulher que precisa ser salva, né? Tem algo a mais aí. E aí a gente trabalha com uma categorização dentro da medicina muito clara, assim, de autoridade de poder dentro do hospital, dentro da minha, da instituição que simboliza o meu poder sobre o corpo do outro. Foucault trazia muito isso, né, na questão dos corpos da clínica, desse controle dos corpos. As mulheres, elas são reféns desde o primeiro momento. Na hora que chega na unidade básica de saúde e quer fazer um teste de gravidez para saber se engravidou, ela tá se submetendo a um poder do Estado de dizer para ela, ó, a partir de agora, já que você tem um bebê na sua barriga, você tem que fazer um pré-natal. Você tem que cuidar deste concepto. Você não tem o direito de não fazer, de não optar, de optar por não fazer, por exemplo, esse acompanhamento. E não de convencê-la das possibilidades que aquele cuidado vão ter de melhoria na vida dela. Então, é tudo compulsório. Engravidou é compulsório. E no caso das mulheres negras, a gente tem o revés disso. Ao invés da gente ter a compulsoriedade de ter que fazer o pré-natal, tipo, você tem que fazer o pré-natal, mas eu não faço no tempo que você precisa, não adapto aos seus horários se você não tem a capacidade, não, a possibilidade de vir, né, não tem um emprego formal, não consegue ter um atestado. Então, as mulheres pretas, pobres, mais vulneráveis, elas deveriam ser totalmente acolhidas pelo sistema de saúde, mas não. Aí é o momento de disciplinar esse corpo. Então, você vai ter que demonstrar desde aí que você tem a capacidade de se cuidar, de cuidar do seu filho, de fazer os exames. E se você não faz dessa forma, significa que você está sendo negligente desde o primeiro momento, porque você está sob a minha tutela. Então, são situações muito discrepantes, né? Você imaginar que uma mulher classe média, branca, fica grávida, ela vai na farmácia, compra um teste de gravidez e ninguém vai perturbar a vida dela se ela fez ou não fez o pré-natal, como é que funciona isso. Se ela chegar no último dia da gestação, chegar parindo, tipo, sai no jornal, na novela, ai que bonitinho, não sabia que estava grávida. Se for uma mulher negra, você imagina como vai ser esse relato, né, de não sabia que estava grávida. Ah, mais uma, isso aí tem, né, é feita para reproduzir mesmo. E esse controle do corpo das crianças dentro da própria, né, mãe, também tem a ver com o objeto que era uma pessoa escravizada reproduzir e dar para a sociedade a outra pessoa escravizada, né? Que já automaticamente seria um controle, inclusive, sobre essa produção de pessoas escravizadas no próprio país. E aí não vai ser incomum a gente olhar para esse concepto dessa forma, né? E quando a gente tem, inclusive, no momento seguinte, essa mulher puérpera, ela vai ser retirada do seu filho para poder cuidar do filho do outro, né? Então, é uma sequência mesmo de como se percebe e como a violência obstétrica, ela ganha configurações diferentes no âmbito da negritude.
A gente falou sobre nomear coisas, eu queria que você nomeasse um pouquinho sobre quais violências essa mulher passa, a gente escuta a episiotomia, que é um assunto bem emblemático dentro da violência obstétrica, mas eu queria que você relatasse o que chega nas pesquisas, o que pode ser configurado também violência, também a parte psicológica, do que escutam durante o pré-natal ou durante o parto, o que é especificamente a violência nesse momento?
A primeira vez que eu tomei contato, e aí pensando nas falas, né, como uma mulher negra, eu acho que das coisas mais dolorosas que eu passei na vida em função do racismo, elas vieram em formas de falas que a qualquer reação que eu pudesse esboçar, sempre vinha um comentário, não, mas calma, é brincadeira, não, mas também está levando tudo isso muito a sério. Então eu me lembro de uma pessoa, de uma parente minha. Eu cresci no interior de São Paulo e a coisa. Eu não era mãe na época, eu não estava ainda refletindo sobre essas questões. E ela chegou e ela falou assim para a prima que ia parir: olha, você não grita. Não grita, porque se você gritar, elas não te atendem, elas vão te deixar chorando no corredor. Falando isso em relação ao corpo de enfermagem. Quando eu dei a luz aos meus filhos e eu fui assistir o vídeo depois. E eu percebi que eu gritava, aquilo me incomodou profundamente, eu não sabia por quê, né? Até depois foi um vídeo que foi para um filme, eu falava, gente, eu tô gritando, e eu não conseguia elaborar aquilo, né? Talvez eu nunca tenha contado isso para ninguém, olha aqui, gente, que coisa. E eu não conseguia, falava, gente, eu tô gritando, mas não era a expressão que me incomodava, foi só muito recentemente que eu assisti de novo e lendo um trabalho e ouvindo o relato de mulheres negras, eu era um privilégio eu estar gritando, eu me senti ali, aí eu percebi ali o quanto eu era uma mulher privilegiada por poder gritar. Então esse, não grita, senão eu não vou te atender. Fica quieta, o ano que vem você está aqui de volta, porque parte do pressuposto que mulheres pobres, a maioria das vezes residentes em lugares periféricos, e que estatisticamente são mulheres negras no Brasil, parte do pressuposto que elas têm um grande número de filhos. Ninguém questiona a má estrutura dos programas de planejamento familiar, por exemplo, né? Mas não, ano que vem você vai estar aqui de novo. Na hora de fazer, você não gritou, expondo a sexualidade daquela mulher durante o parto. E eu me lembro uma coisa muito triste que eu ouvi na minha cidade natal, para onde eu voltei para fazer um curso de doula, e durante o curso uma pessoa dando aula, né, uma profissional técnica, e ela contou a história do paninho. E passava de geração em geração, na periferia da cidade, a história do paninho. Fulana, você vai parir daqui a pouco, você já tem teu paninho? Coloca o paninho na bolsa, coloca o paninho. E essa amiga, então, que é uma enfermeira obstétrica, ela chegou e falou assim, gente, mas que história é essa do paninho? Ela falou assim, porque na hora que você quiser gritar, e aí me remete à primeira história que eu acabei de contar, você morde o paninho. Porque é tudo que você vai ter do teu lado. É o paninho que você leva enrolado. Então, para além de todas as falas, existe um abandono e uma compreensão desse abandono, porque vai se buscando formas precárias de ter algum tipo de consolo. Isso é profundamente violento. Isso é profundamente violento porque a gente acaba caindo, voltando naquela questão, né? Nossa, por que a criança de orfanato não chora? Eu me lembro de uma pediatra falando isso, né? Sobre a questão do choro. Elas acostumam, porque não dão colo, né? Tô mal acostumando, meu filho não, elas se resignaram, elas sabem que ninguém vai. Então, essa perspectiva de mulheres que já estão, né? E aí, quando eu falo que eu tô cuidando de uma experiência quando eu recebo uma mulher negra. Porque é uma mulher que eu tenho que olhar para ela e pensar e fazer uma leitura que é social e que precisa ser transversal, né? Ela tá. Os índices de escolaridade de pessoas negras, qual é? De acesso à saúde de qualidade, de acesso ao planejamento familiar. Quer dizer, tudo aquilo, quando chega nesse momento desse encontro com os profissionais de saúde, ele precisa ser levado em consideração, né? E não levar isso em consideração é extremamente violento, né? E a única leitura possível que não possível, não a única possível, né? Mas uma leitura que eu venho fazendo nos últimos tempos é o cruzamento das diversas áreas, né? Assistência social, educação e a saúde, né? Porque se eu faço só um recorte na saúde, eu vou deixar de atender essa mulher naquilo que ela realmente necessita. E às vezes não é necessariamente algo que o serviço público de saúde pode oferecer.
Complementando um pouco o que a Dani colocou, assim, as facetas da violência obstétrica em relação às mulheres negras, elas assumem não só de acordo com a classe social, mas esse recorte de classe que a gente está fazendo aqui, né, de escolaridade é importante, mas ela assume uma conotação mesmo do que eu represento para o sistema, do que o meu corpo negro representa. E aí a gente pode falar, por exemplo, do caso da Serena Williams, né, que é uma tenista super conhecida, que é hoje a patronesse nos Estados Unidos, assim, a madrinha da causa em relação à mortalidade das mulheres negras, porque lá isso é um problema de saúde pública reconhecido, que a mortalidade de mulheres negras é 3 vezes maior do que as mulheres não negras. E ela, quando foi parir, teve um processo, ela já tinha tido, né, um episódio anterior de tromboembolismo, e ela tinha uma história então que era importante na história médica dela falando, e ela pós-parto se queixando, tô com dor, e ela foi negligenciada no diagnóstico de embolia pulmonar que ela estava tendo, ela quase morreu pós-parto. E era uma mulher rica, e era uma mulher emblemática, num dos melhores hospitais dos Estados Unidos, com uma equipe que deu uma excelente assistência a partir do momento que entendeu a queixa dela e fez o diagnóstico. Mas entre o momento da queixa dela, que é a dor, virar um diagnóstico, se passaram muitas horas. Então, ela assumiu isso como uma causa, saiu na capa da Times, né? Tem várias campanhas colocando isso. Por que eu tô trazendo esse caso pra gente começar? Porque o ponto-chave é o parirás com dor. E no caso da mulher negra, é parirás com dor mesmo, porque ela não tinha alternativa enquanto uma mulher que estava lá na senzala parindo, né? E aí isso se reproduz até no caso da Serena Williams, porque a mulher negra, ela é forte o suficiente. Quantas mulheres brancas desfaleciam, tinha todo um cuidado, um monte de mulheres envolvidas naquela, dentro da casa grande, parece que na senzala estava lá ela sozinha parindo. Até uma fantasia, talvez até, das pessoas brancas em relação ao que acontecia lá. Porque as mulheres negras sempre pariram com muito suporte, com muito cuidado. Tem um vídeo, né, da Edi, uma fisioterapeuta aqui de São Paulo, que fez um trabalho sobre essa questão da corporalidade da mulher negra no nascer, e como é que isso é, como isso é visto, né? Então, quando você está com suporte, quando você está com as suas mulheres que estão te acompanhando junto, que conhecem, que entendem, que estão junto ali com você, você tem uma possibilidade maior de passar por aquele momento de parto sem necessariamente ter toda... A dor que se fantasiam, né? Que existe de fato, eu parei dois filhos, então, e pai de via vaginal, então tranquilamente posso dizer que a gente realmente sente muita dor, mas você ter o apoio, ter o suporte faz toda a diferença. Então, muitas vezes, no próprio sistema público, por muito tempo, a gente não teve a possibilidade de parir com acompanhantes, era uma realidade para todas as mulheres. E as mulheres negras que tinham outras possibilidades analgésicas, né, de junto com a sua comunidade, tinham totalmente isso impedido. A religiosidade dessas mulheres não pode entrar dentro dos ambientes hospitalares. As crenças dessas mulheres não podem entrar dentro do ambiente hospitalar. Então, é boa parideira, tem o quadril largo, vai nascer fácil, já não é o primeiro. Toda essa sequência de eventos relacionados à dor que a gente ouve. Uma questão que eu tenho ouvido mais comumente agora são mulheres negras denunciando, por exemplo, que por elas terem apliques, terem tranças sintéticas, elas são constrangidas já desde do pré-parto a fazer a raspagem das tranças, tirar os seus elementos estéticos, porque são considerados perigosos. Se for ter uma cesárea, passar pelo bisturi eletrônico, cautério, ela vai pegar fogo, vai acontecer. Então, ela já tem esse ressentimento. Tem muitas mulheres que tiram até anteriormente, porque também tem essa questão. E aí, conversando com várias cirurgiãs, colegas neurocirurgiãs, colegas cirurgiãs de cabeça e pescoço, colegas que fazem cirurgia oncológica, por exemplo, colocando, olha, absolutamente não existe... nada disposto sobre isso. Até porque quando uma mulher de cabelo liso chega e a gente não sabe se aplica ou não, a gente não pergunta se é sintético ou se é natural. Então, se tivesse isso protocolarmente, teria que perguntar para todas e não só para as mulheres que estão trançadas, porque se entende que elas estão trançadas com apliques sintéticos. Outra situação que a gente vê especificamente aí afetando as mulheres negras. Nasceu, você é negra, todas as pessoas deveriam pelo menos saber que as crianças brancas, elas nascem com um tom de pele geralmente abaixo daquele tom de pele que ela vai ter no futuro, porque ela não estava exposta ao sol ainda, ela estava no ambiente intraútero, então a produção de melanina da criança é diferente. E aí, né, tipo, olha, branca, nem parece o pai, ou então quando nasceu e o cabelo é diferente, ou que sorte que deu, ó, o cabelo é lisinho, ela já não nasceu o cabelo de bombril. Entre outras pequenas coisas que estão se configurando ali naquele cenário, sempre colocando como se aquela mulher ela fosse a diferente, ela fosse a não padrão, né? Seja na questão de, a gente sabe que muitas vezes não existe recomendação de fazer clistero, ou seja, de fazer a limpeza do canal retal, de fazer raspagem de pelos pubianos, mas essas mulheres, elas são tidas como sujas, então tem que limpar tudo, tem que fazer todos os exames. Ah, ela tem mais chance no imaginário de ter infecções sexualmente transmissíveis, então eu vou fazer todo o protocolo, mesmo que ela chegue falando no plano de parto dela, que ela não quer, por exemplo, que coloque nitrato de prata nos olhos da criança. Então, é toda sorte de violência relacionada a como eu olho o outro, o que eu espero do outro, o que o meu preconceito, o que o estereótipo de mulher negra me traz na hora da assistência. E eu vejo que às vezes os colegas, eles não se percebem mesmo sobre isso. Quando eu vou dar palestra, quando eu vou dar aula sobre isso, as pessoas se surpreendem. Nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Essa questão, por exemplo, do aplique é universal. Porque como eu falo, não, mas quando você vê uma mulher de cabelo grande, todas elas você pergunta se tem aplique, a coisa mais comum agora é mega hair sintético de mulher de cabelo liso. E aí você pergunta, você manda tirar também? E as pessoas ficam, nossa... Mas isso tem a ver com a nossa formação, não só dentro da área médica, mas com o que a gente vive como sociedade, né? Então, essa permissividade, ela... De vou invadir o corpo do outro, vou julgar o corpo do outro, vou pensar no corpo do outro desta forma, ela pode ser revertida porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa aprender sobre isso e ouvir as mulheres quando elas denunciam. Seja uma situação de minha dor foi negligenciada, não tive acesso à analgesia, ou tive uma ofensa durante o processo ali de reconhecimento do meu filho por uma profissional que estava querendo fazer uma piadinha e foi completamente feliz e racista, né?
Para a gente fechar essa questão dessas diferenças entre mulheres negras e mulheres não negras, existe alguma coisa na literatura médica, alguma coisa estabelecida pela Organização Mundial da Saúde que diferencie mulheres negras de mulheres brancas na hora do parto? Alguma coisa pela cor da pele que obrigue a ter um procedimento diferente?
Nada, desconheço qualquer tipo de recomendação nesse sentido. Ao contrário, né, a gente sabe que geneticamente o conceito de raça ele não existe. Então, nem para características em relação à dor, em relação a vai ter mais facilidade para ter o parto, bacia, não existe isso. Na verdade, isso vem de conceitos eugenistas que foram traçados na medicina por muito tempo. E aí a gente sim tem uma mentalidade que é baseada em estudos que não fazem o menor sentido, né, do âmbito até de saúde mental. Juliano Moreira mostrou para a gente isso. Né, do quanto se analisavam os crânios das pessoas e a partir do tamanho dos crânios dizia quem ia ser psicopata ou não, quem ia ter algum tipo de... E isso se relacionava com as pessoas negras pelo fenótipo, ou seja, pela expressão de cor de pele, pela expressão do tamanho do lábio, do nariz. Não faz o menor sentido. Né? Então, não existe. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, no documento mais recente sobre violência obstétrica, que é um documento que fala não a palavra violência obstétrica, porque não é um termo que se usa mundialmente. A gente tem vários países aprovando resoluções sobre isso, mas não é um termo de âmbito mundial. Então, ele, no documento de abusos, maus tratos e desrespeito no âmbito da assistência obstétrica, fala, inclusive, que a raça e a etnia são fatores determinantes para maior ocorrência, né? Assim como meninas que são adolescentes são mais abusadas nesse momento em relação à violência obstétrica. E aí, as imigrantes também são, não só as mulheres negras. A gente tem um outro recorte que a gente poderia fazer nesse momento em São Paulo. Mulheres negras nigerianas e haitianas são consideradas ainda mais perigosas nesse momento, então elas geralmente estão relacionadas aí à prática de contê-las, porque elas são muito fortes. Então, doutora, ela é muito, né, ela é uma cavalona, olha a anca dessa mulher, se ela levantar aqui a perna vai me bater, vai me dar um coice. E aí, geralmente, a assistência obstétrica é feita por uma mulher branca, mais frágil, né, então, veja, vamos segurar a perna dela, vamos conter, vamos amarrar. Já ouvi várias vezes de imigrantes sobre essas práticas nas maternidades do centro de São Paulo, né? As mulheres que estão em situação de vulnerabilidade extrema, ou seja, situação de rua, prostituição, elas são ainda mais, né, afetadas por esse tipo de violência. E a OMS, ela reconhece tudo isso. Então, não existe, na verdade, nenhuma recomendação de que seja diferente por conta disso. Ah, então vamos fazer um procedimento sem analgesia, né? Vamos costurar, vamos fazer a síntese da episiotomia sem analgesia porque elas não sentem tanta dor porque a pele é mais forte. Não existe isso. São práticas completamente baseadas em preconceitos e em conceitos eugenistas que já caíram em desuso.
E é muito interessante essa sua pergunta, porque da perspectiva da sociologia, né, a discussão do conceito de raça, ela sofreu ao longo do século XX, né, ela foi se reconstituindo de diversas maneiras, mas uma coisa que me atende muito na maneira de refletir, e que talvez as pesquisas do Projeto Genoma tenham lá atrás imposto essa reflexão, é que, embora a raça não tenha nenhum tipo de justificativa do ponto de vista biológico, socialmente ela é um conceito que tem até um pesquisador que chama de conceito nativo, né? Então, por que a sociologia não abandona, então, né? Já que, da perspectiva das ciências médicas, a gente precisa fazer, é preciso construir um cuidado que não toque, né? Não pense nessa perspectiva de diferenciação. Para a sociologia, ela é bem-vinda enquanto um conceito nativo, né? Enquanto um conceito e uma perspectiva que estabelece essas diferenciações e essa relação que a Denise está colocando. E é tão bem-vindo, enquanto eu te ouvia, Denise, foi tão interessante. Eu me lembrei também de uma outra pesquisadora, também norte-americana, que foi uma das coisas mais tristes que eu li. Ela trabalhava com isso nos Estados Unidos, tem uma força-tarefa de mulheres incríveis, assim como já tem também no Brasil, muitos e muitos grupos se constituindo no Brasil todo para fazer esse tipo de reflexão e para trabalhar nesse tipo de reflexão. Ela também morreu no pós-parto e ela queixava ao longo de várias semanas e acabou indo a óbito. Porque talvez o que a gente tenha que pensar em relação a nós, mulheres negras, é que a voz, ela sempre teve presente. A voz da mulher negra, ela sempre teve presente. O problema é a escuta. Não nos ouvem. E não nos ouvem com uma justificativa de que somos violentas e agressivas. Quantas mulheres negras que vocês já não conhecem? Eu me lembro em Alfenas, uma vez eu fiz uma fala no lançamento de um documentário, né? E um documentário sobre o movimento negro de Alfenas. Eu fui abraçada pelo movimento de lá, assim que me mudei para lá há 7 anos. E aí teve uma fala minha em que eu falava de dados estatísticos, tinha acabado de sair mapa da violência, alguma coisa assim. E aí uma pessoa ligou pro presidente desse órgão, dessa instituição, dizendo assim, ah, mas a Daniela é tão agressiva. E eu falo sempre com esse tom aqui, eu falo de coisas duras, mas eu tô sempre falando com esse tom, né? Porque, enfim, né? O meu jeito, a minha forma, a minha maneira de falar. E eu fiquei muito tempo refletindo sobre, nossa, a Daniela é agressiva. Eu falei, gente, mas como assim? E aí, muito recentemente, lendo a biografia de uma mulher negra, que foi primeira-dama, ela falando, ela dizendo, não sei se você chegou a ler, uma parte fantástica, assim, que ela fala que durante as campanhas, falaram assim, não, mas ela é muito agressiva. E ela começou a rever vídeos da campanha e olhar que o que ela era assertiva. Então, a dificuldade de nos dar escuta é porque a gente não está falando de coisas que são macias de se ouvir, né? A gente não está aqui, ah, muito obrigada, porque talvez o que a nossa sociedade ainda queira ouvir é nhonhô tá certo, muito obrigada. E não é isso que a gente veio dizer, né? A gente veio dizer, esse é o lugar que nós estamos, nós não gostamos de estar aqui, nós estamos sim nos mobilizando, nos movimentando para fora desse lugar, fazendo uma crítica e uma análise desse lugar. Quem vem com a gente?
Como é que se muda essa realidade? Nos cursos, formando profissionais mais conscientes, tipificando na lei. Como é que faz?
Olha...
Difícil essa pergunta, sim, mas...
eu tô aprendendo ainda isso. O que eu vou dizer aqui hoje vai se agregar de muitas coisas na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, uhum. Tá? É uma resposta em aberto. E, na verdade, eu aprendi isso com algumas mulheres, né? Eu cheguei numa cidade há 7 anos, tinha tido um filho numa experiência de parto muito respeitoso aqui no interior de São Paulo e cheguei grávida do segundo. E comecei a fazer uma busca por espaços em que eu pudesse parir respeitosamente. Vim embora de lá para parir aqui onde eu estava, né, com a equipe que eu já conhecia. Mas isso ficou esse incômodo e aí eu comecei lá um grupo de gestantes, né, e a coisa foi, enfim, caminhando para aquilo que eu tenho feito lá hoje. E uma coisa que aconteceu comigo ao longo desses 6 anos de materna Alfenas, que agora está muito menor por conta de outros projetos, mas ainda tocando muito nessa pauta, foram mulheres que me procuravam e que diziam assim, olha, eu te ouvi falando e eu sofri violência obstétrica, o que eu faço? E aí da gente ir junto buscar o que fazer. Ou mulheres que falavam assim, eu vi que você publicou na página... sobre violência obstétrica, aquilo que você descreve aconteceu comigo. Não foi uma, não foram duas, foram várias e várias mulheres, né? E aí buscar apoio de amigas, advogadas, apoio de, às vezes, amigas e colegas de Belo Horizonte que estavam ali ligadas a outros movimentos. Então, essa trajetória me mostra, e que eu quero expandir, que informar, dizer, nomear, classificar, compartilhar, espalhar isso e levar a reflexão, né? E levar a reflexão e abrir para o diálogo e se perceber e entender que tudo aquilo que nos afasta do que a gente quer discutir relacionado ao nosso próprio corpo é uma armadilha. E muitas vezes, essa semana eu atendi uma gestante, já como doula, na segunda-feira, ela me ligou para marcar uma consulta e tal, e ela falou assim, ah, eu tô te ligando agora, porque nas primeiras semanas eu conversei com um profissional, ele disse assim, não vamos falar de parto, não. Não vamos falar de parto, ela tá com 38 semanas agora, né? Quer dizer, é um tempo, né? É um tempo... que tem sim que se falar, né? Tem sim, ela vai se apropriando daquilo que vai acontecer com ela, ela vai se apropriando da cidade onde ela está, vai compreendendo aquele cenário, quais são as possibilidades e impossibilidades. Não quer dizer que vai afastá-la, né? Não tem, infelizmente, não tem milagre ainda, né? Mas à medida que ela vai tomando mais conhecimento, tanto da própria fisiologia, do sistema, daquilo que ela tem, daquilo que o profissional pode oferecer, quais são os limites, é por aí que a gente pode construir algumas possibilidades, né? Mas é como eu disse no começo, está totalmente em aberto, mas esse é um caminho que eu acredito, é um caminho que eu tenho visto florescer e frutificar bastante, né, com as mulheres que eu tenho dialogado.
Eu tenho, nesse momento, assim, uma sensação de que são as mulheres negras que continuam fazendo movimento social nesse país, né? Que não estão se silenciando, estão tentando continuar ativas na rua com as suas pautas e aguerridas, né? E eu acho isso muito potente, como a Dani coloca, essa auto-organização das mulheres, dos coletivos, e buscando esses espaços e não se curvar a um momento que aparentemente não é favorável para que a gente faça isso, né? Então, nesse aspecto, eu acho que fundamental é estabelecer parcerias. Então, essa semana, por exemplo, eu estava revisando, como eu faço parte de um coletivo de médicos e estudantes de medicinas negros, que é o Negrax, né? O Negrex. Estava revisando uma cartilha que está sendo feita em parceria com o núcleo especializado aí de promoção e defesa dos direitos das mulheres, o NUDEM, e de diversidade e igualdade racial, que é o NUDIR, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, essa parceria com uma defensoria, que tem dois núcleos específicos, direito das mulheres e igualdade racial, que se somam e conseguem perceber que interseccionalmente é necessário produzir uma cartilha de saúde da população negra voltada para especificamente direito das mulheres, falando sobre isso, uma cartilha para a população e profissionais, nossa, isso é uma coisa fantástica. Dani também, né? O Sankofa também participou.
Sankofa participou.
Da revisão da cartilha. Então, veja, a gente consegue ter movimentos institucionais muito grandes. Nos próprios congressos das especialidades médicas, de enfermagem, de outras profissões de saúde, não era uma pauta que vinha se colocando como relevante, não era uma coisa que ganhava espaço. A gente tem feito esse movimento, né? Então, tanto nos congressos da minha especialidade, medicina de família e comunidade, quanto nos congressos específicos aí da área de obstetrícia, de assistência ao parto, como o CIA Parto, que é o maior evento, né, de parto humanizado no país. Eu fui palestrante, Dani foi palestrante, participou da comissão de organização, acho que está colocado em pauta como uma ordem do dia, né? Tive a honra, além de estar no CIA Parto, de estar no, o Dani também participou disso, do coletivo de feminista de ginecologista obstetras, né?
Verdade.
Que chamaram a gente para falar especificamente sobre esse componente racializado dentro do processo de cuidado. Então, essa inserção dentro dos espaços das especialidades médicas e de enfermagem, de profissionais de saúde, eu acho que são fundamentais. O apoio aos coletivos de mulheres negras que se organizam profissionalmente, então a gente tem coletivos de doulas negras no Rio de Janeiro se organizando. Eu acho que até nos Estados Unidos, né, tem sido uma discussão crescente, né, de o papel que as doulas serem negras também tem nesse processo, e não só no atendimento de mulheres negras, mas de toda a diversidade possível, né? Então acho que esse fortalecimento dessas possibilidades de olhar para as mulheres negras não só como vítimas da violência, mas como pessoas que estão envolvidas na assistência obstétrica, ter mais médicos negros, ter mais enfermeiros negros, ter mais doulas negras, ter a possibilidade de que essas profissões da saúde, elas tenham pessoas que, ou pelas cotas sociais, ou pelas cotas raciais, consigam chegar nesse lugar e também falem deste lugar como profissionais, né, sensibiliza de uma outra forma, mexe também com essas estruturas, quebra um pouco dessas estruturas, porque aí eu não estou perpetuando a violência só desse lugar de profissional de saúde, mas eu também, né, humanizo essas outras relações. Então, acho que tem muito o que se fazer, mas eu acho que a gente não está de braço cruzado, a gente continua na luta e fazendo a denúncia, não só pelo aspecto punitivo. Acho que isso é muito importante da gente falar assim. Quando a gente fala de crime racial, quando a gente fala de violência obstétrica, geralmente as pessoas esperam que a gente esteja querendo punir quem praticou, e seja só esse o âmbito. Não, esse é um dos pontos, principalmente o mais gritante em algumas situações, né, de lesões e de situações de vulnerabilidade muito graves. Mas o maior papel que isso pode ter é de fazer uma mudança educativa pedagógica na sociedade, para que as pessoas se atentem de fato a isso e não entendam que é só o medo, não vou mais praticar, não vou fazer, não pode falar mais nada, virou tudo agora, né, direitos humanos e tudo certo. Não é esse o ponto. O ponto é, a gente erra. O ponto é, a gente estereótipa, faz o estereótipo das pessoas o tempo inteiro. O ponto é, a gente sim é parte desse problema, que tá na esfera estrutural, tá na esfera institucional, mas alguém opera. Alguém tá ali fazendo no ato, vivo, no seu trabalho. Eu preciso pedir desculpa para as pessoas. Eu preciso aprender a reconhecer quando um estereótipo tá sendo usado de forma negativa. Porque a pessoa que tá sendo atendida por mim, ela percebe que tá sendo racializada. Não talvez naquele momento imediato da assistência, mas quando ela vai se dar conta, aí o que sobra? Então, quando a gente percebe isso ainda naquele âmbito, a gente aprende a ter a capacidade de pedir desculpa, muda a nossa prática em relação àquilo, capacita a equipe, reconhece a importância da auto-percepção de raça-cor, a gente está mudando práticas no dia a dia. A gente fala sobre isso nos seis, a gente treina os profissionais antes da situação acontecer. Então, a gente tem que fazer vários treinamentos de racismo institucional, é sempre, não é uma vez por ano agora, no mês da consciência negra, e a gente vai lá e faz, blá, blá. Não, isso é permanente, isso é periódico, tem que estar parte da minha checklist, no sistema de acreditação do hospital lá, para dizer que ele é um hospital nível A, B, C, que ele é ouro, que ele tem certificado tal, tem que estar colocado lá, existe discriminação nesse hospital, existe racismo nesse hospital, existe violência obstétrica. Então, é todo esse processo que a gente tem de mudança de práticas institucionais que passam pelas pessoas, né? Passa por mim, passa por você, passa pelo usuário, passa por todo mundo que está ali envolvido.
O 40 Semanas vai ficando por aqui. A gente volta na próxima. Até lá.
Até.